contexto assim de pertencer à classe trabalhadora, sendo mulher, sendo filha de um homem que era visivelmente um homem que não era de São Paulo. Eu sou de origem europeia porque meus avós eram portugueses, pobres, mas assim, quem olha para mim sabe que eu sou de origem indígena. Foi nesse contexto ali que eu entrei na faculdade e virei cientista. Eu sei de tudo sobre o ITA. Começou a aceitar mulher em 1999, quando eu me formei. Eu estava me formando e estava sendo aberto o processo seletivo para mulheres pela primeira vez. Em 2022, 6% das pessoas que ingressaram no ITA eram mulheres. Então é uma luta muito incipiente ainda, infelizmente, né? Eu digo assim para os cientistas e para cientistas em formação: trabalhem com as pessoas, não se encastelem nos laboratórios ou nos seus meios intelectuais, porque a ciência ela não se justifica só por ela. Ela é um meio para um fim, e esse fim precisa ser fortalecimento da autonomia das pessoas, da democracia. Essa é a minha visão de ciência, né? A ciência não é um bem privado, ela não pode ser. Então, quando eu fiquei grávida, eu precisava saber o máximo possível dessa condição, agora mãe. E fui estudar sobre tudo. Fui ler tudo sobre como é a vida de uma mulher depois que ela se torna mãe, desde a dimensão profissional, sexual, pessoal, social, financeira. E fui encontrando coisas que me bagunçaram muito, que me chocaram muito. Então, eu digo assim. O ideal nessa sociedade é que a gente se importe com a vida das mães sem ser uma mãe.
Naruhodô Entrevista, Lígia Moreiras. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Vai rolar a segunda edição da imersão Inteligência Artificial da Alura e dessa vez em parceria com o Google. Será uma semana de aulas gratuitas, onde você vai aprender, na prática, como aproveitar ao máximo o uso da inteligência artificial dentro da sua profissão e em seu dia a dia. Tudo isso com o suporte dos instrutores da Alura e do Google. Além de aprender com profissionais de mercado, você ainda vai ter acesso a uma comunidade no Discord e garantir um certificado para incluir no currículo. Para fechar com chave de ouro, essa edição ainda contará com uma super premiação para os 10 melhores projetos entregues ao final da semana de aulas. Então não perca tempo, faça sua inscrição gratuita agora mesmo, pois as vagas são limitadas. Acesse alura.tv/naruhodô-imersão-ia-google. Repetindo, alura.tv/naruhodô-imersão-ia-google. Imersão IA, segunda edição, Alura mais Google. Porque inteligência artificial tem que ser para todo mundo. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Lígia Moreiras. Lígia Moreiras, ou a cientista que virou mãe, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista. mestra em psicobiologia pelo Departamento de Psicologia e Educação da Universidade de São Paulo, doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em ciências farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora das áreas de saúde coletiva, maternidades e infâncias, violência e saúde, medicalização, violência obstétrica no Brasil e pesquisa qualitativa em saúde com foco nos impactos da violência sobre a saúde da mulher e da criança. Criadora do projeto Cientista que Virou Mãe, educação e produção de conteúdo, que fica no site cientistaquevirouemãe.com.br, em atuação desde 2010. Atualmente é escritora, consultora editorial, assessora científica, orientadora acadêmica e científica e mentora de mulheres nas áreas de saúde da mulher e da criança, maternidades, vida das mulheres, feminismo interseccional, empoderamento feminino, educação sem violência e infâncias. Coordenadora do curso de pós-graduação em prevenção à violência obstétrica do SESUSC, de Florianópolis, Santa Catarina. Conselheira no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal. Autora dos livros Educar Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas, Mulheres que Viram Mães, Criando com Amor em Tempos de Ódio e coautora de Maternidades no Plural. Foi pesquisadora das áreas de Neurobiologia do Comportamento Humano e Psicofarmacologia. Foi professora de Fisiologia Humana e Comparada e Psicobiologia por mais de 10 anos. Vamos então para a conversa com a Lígia. Lígia, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô. Dá aí o seu primeiro salve para as ouvintes e para os ouvintes do Naruhodô.
Oi, pessoal. Que bom estar aqui. Estou super feliz de poder ter esse papo com o Ken e, consequentemente, com todas e todos vocês também. Obrigada, Ken, pelo convite.
Imagina, Lígia. A gente é que agradece você ter topado. Tá? E eu vou começar o papo, Lígia, da mesma forma que eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui. Eu queria saber da sua origem, queria saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto você nasceu. Conta pra gente.
Ai, gente, eu amo esse tipo de pergunta, porque eu sou uma pessoa que demorou muitos anos da vida para entender como a história é importante, como é importante a gente saber de onde veio a pessoa, com qual facilidade, dificuldade, enfim, adorei. Então tá, vamos ver por onde que eu vou começar. Eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, capital.
Paulistana da Gema.
Olha, era pra ser, mas não sou não. E fui criada no Grande ABC. Então, eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, a periferia da Zona Norte, minha família é uma família super misturada, vou explicar tudo direitinho. Meus avós moravam na Zona Norte, ali na Vila Ed. E aí, com 2 anos, nós fomos morar em São Bernardo do Campo, porque meu pai trabalhava numa das montadoras. Então, eu cresci na efervescência do movimento dos trabalhadores em São Bernardo do Campo, né? E não tem como, isso me atravessou. Por mais que eu nunca tivesse me dado conta até os 30 anos, fez parte de mim, assim, na minha constituição, né?
Me fala um pouco mais sobre isso. Como é que essa realidade... Era uma época em que São Bernardo, especialmente, mas o Grande ABC como um todo, né? Era o centro industrial, né, do Brasil... especialmente das indústrias automobilísticas, né? E também é onde começou a ferver o movimento sindical, que inclusive originou partidos políticos, né? Em especial o Partido dos Trabalhadores, assim, né? Me conta um pouco como é que essa realidade atravessou você quando você percebeu.
Bom, a gente morava num conjunto habitacional que ficava atrás de uma das montadoras, então... Nos momentos de paralisação, greves, discussões sindicais, eu ouvia do meu quintal. Então, eu me lembro de estar assim, numa varanda que a gente tinha debruçado, ouvindo o que se falava ali. Eu não entendia muita coisa, mas aquilo foi me constituindo, né? E para uma família que não era uma família rica, era uma família que veio de base pobre, aquilo era muito importante. Por quê? Porque meu pai, as pessoas não estão me vendo, mas eu gosto de me descrever. Eu sou uma mulher lida como branca, mas eu não sou branca, eu sou uma mulher de origem indígena. Então, a minha família paterna veio da região de Santarém, no Pará, onde ficam, até hoje, algumas comunidades da etnia Munduruku, né, de onde veio minha avó, meu pai e tal. Então, meu pai foi para São Paulo com 18 anos. E minha mãe é portuguesa, de família portuguesa, mas são os portugueses que vieram para o Brasil fugindo da fome, né? Então, era uma situação pós-guerra muito difícil e eles receberam a carta e vieram, né? E quando eles vieram, eles foram primeiro para Campinas, para a região de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp hoje, e depois eles foram para São Paulo. Então, dentro dessa família, né, que eu cresci. E meu pai foi fazer universidade, foi fazer faculdade, foi galgando, assim, né, uma condição de vida um pouco melhor da condição de onde ele veio. A gente teve uma casa própria financiada pelo BNH em, sei lá, 30, 40 anos. Toda aquela circunstância, né, que hoje o pobre do jovem não tem mais condição de comprar uma casa com a idade que meu pai tinha.
Você que é jovem, BNH é uma espécie de Minha Casa Minha Vida da época.
É, eu acho que era Banco Nacional da Habitação, não é?
Exatamente, era um banco especificamente voltado para viabilizar o financiamento de moradias para a população trabalhadora, né?
Exatamente, então a gente cresceu nessa circunstância, né? Então, o meu pai começou assim na base de uma montadora e ele foi com a faculdade dele, com os cursos que ele foi fazendo, ele foi ocupando outros cargos, ao ponto que ele chegou ao cargo de gerente geral de marketing lá. Isso para nós era um choque assim, cultural, porque a gente era de família pobre. Então, a indústria automotiva lá que pagava a nossa escola. Então, eu estudei numa das melhores escolas particulares do Grande ABC da época. Mas aquilo não dialogava com a minha origem, então foi muito duro para mim. E aí, como eu digo, né? A gente é trabalhador, o trabalhador não tem herança, não tem família rica, parou de trabalhar, acaba tudo. Então, quando meu pai foi demitido naquele passaralho que aconteceu na década de 90, muita gente foi para a rua. E aí, meu pai foi demitido, se eu não me engano, foi com o FGTS da demissão, que ele quitou a casa. E a gente, de novo, voltou para as origens. Então, nós todas, crianças, fomos para a escola pública. Eu ainda demorei um pouco mais para ir para a escola pública, porque eu estava entrando no ensino médio. E para minha família estudar era assim, aquela coisa, né? Classe trabalhadora, vamos estudar para melhorar de vida. E eu estava entrando no ensino médio, então os meus pais ainda tentaram me segurar um tempo maior ali na escola particular, mas não deu. Fiz o ensino médio numa escola pública, período noturno. Então eu fui da melhor escola, mais cara, convivendo com pessoas classe média alta para classe trabalhadora sem parada, assim, sabe? Fui direto. Tá?
E no noturno é aquela galera que uma boa parte já trabalha durante o dia, né? E já chega dormindo na escola, assim.
E assim, tá lá porque quer estar e precisa estar, sabe? Não tá obrigada por ninguém, não. Então, eu sempre digo, olhando assim, em retrospectiva, que foi a minha salvação. Se eu tivesse seguido naquele lugar, com aquelas ideias, talvez eu não tivesse a consciência crítica de gênero, classe e raça que eu tenho hoje. Então, eu lembro de pessoas daquela época, eu me lembro da convivência, de como eu fui bem acolhida, de como eu me adaptei muito rapidamente, porque as pessoas dali eram pessoas com quem eu me identificava. E aquilo mudou, assim, virou a minha cabeça, sabe? E aí, naquele momento, dialoga muito, assim, com a minha vida como cientista, porque eu me lembro de quando os meus pais me disseram que não tinha mais como continuar na escola privada, teria que ir para a pública, eu chorei muito. E falei assim, Lá se vai a minha chance de fazer uma boa faculdade pública. Que fazer uma boa faculdade pública era o meu sonho de vida. Assim, com 10 anos eu já falava nisso. E era uma época que a escola pública, o pessoal reclama muito hoje do SUS, da escola pública e tal, mas não lembra ou não sabe o que, que era o INAMPS, né? O INPS,
sim.
Era o Sistema Público de Saúde da época, né? O SUS é uma bênção que a gente tem. E a escola pública enfrenta muitas dificuldades hoje, está muito sucateada, o professor muito desvalorizado, mas naquela época a gente simplesmente não tinha professor. Não tinha professor. Eu passava, assim, maior parte do período de aula sem professor. Então, aquilo foi um medo, assim, para mim. Eu não vou conseguir entrar na universidade. E aí, a minha mãe fez um esforço hercúleo. E eu comecei a trabalhar aos 15 anos. E aí, eu comecei a juntar dinheiro também para poder pagar um cursinho. Que era a única alternativa que eu via. E aí, nessa época do terceiro ano, né, do ensino médio, eu já estava estudando no período da manhã na escola pública, então eu ficava na escola pública de manhã praticamente sem professor, se eu tinha uns 3 professores era muito, e eu saía de lá e passava em casa, almoçava, porque a gente não tinha dinheiro para ficar comendo na rua, almoçava correndo, pegava o ônibus e ia para o cursinho, e a minha aula começava às 2, terminava às 6, eu descia, comia uma coxinha num podrão que tinha lá embaixo, e voltava para o que a gente chamava de plantão de dúvidas. Então, eu ficava no cursinho das 2 da tarde até as 11 da noite.
Sua vida era estudar naquela época, então?
Era estudar, e eu só pude fazer isso porque a minha mãe segurou a onda como mãe solo, autônoma, de 3 meninas. Eu sou a filha mais velha.
Ela era mãe solo, então, nessa realidade?
Minha mãe se tornou mãe solo quando eu tinha 12 anos. Minha mãe tinha 32, eu tinha 22, eu tinha 12, minha mãe é 20 anos mais velha que eu. Então foi nesse contexto, assim, né, era o meu sonho. Eu tinha um único objetivo, que era entrar na universidade. E tinha que ser uma universidade privada, porque pública, porque minha família não ia poder arcar com os custos de uma faculdade privada.
E deu certo, né?
Deu muito, mas assim, as custas de... Eu estudava. Eu praticamente não via a minha adolescência passar. Eu só estudei. Mas, nesse contexto aí, eu me frustrei muito no terceiro ano, porque o meu sonho, Ken, era ser uma cientista espacial. Eu queria fazer os cálculos para mandar as pessoas para o espaço. Olha que loucura.
Entendi. Tem um filme, né, que mostra... mulheres negras, inclusive, né? Ajudando nos cálculos de projeto espacial, né? Eu não me lembro, não estou me recordando do nome do filme.
Estrelas Além do Tempo.
Estrelas Além do Tempo, é isso mesmo. Quem não viu,
recomendo, veja. Recomendo muitíssimo. Baita filme incrível para questão racial, questão de gênero e tudo mais. E aí eu falei, a única faculdade que eu vou poder fazer que me dá essa formação aqui no Brasil, que eu, né, tenho condição talvez de entrar, é o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, interior de São Paulo. Mas eu não pude fazer o ITA, porque o ITA não aceitava mulher.
É verdade. É verdade. E olha, gente,
a gente tá
é assim...
A gente está falando de 1995.
A gente está falando de anteontem, sabe assim? Não... Uma universidade de tecnologia que não aceitava mulheres. E até hoje tem pouquíssimas mulheres.
Eu sei de tudo sobre o ITA. Começou a aceitar mulher em 1999, quando eu me formei. Eu estava me formando e estava sendo aberto o processo seletivo para mulheres pela primeira vez. Em 2022, 6% das pessoas que ingressaram no ITA eram mulheres. Então é uma luta muito incipiente ainda, infelizmente, né?
Professores, então?
Nossa, muito recente que tem professora
muito
mulher.
Muito recente.
Então foi nesse contexto, assim, de pertencer à classe trabalhadora, sendo mulher, sendo filha de um homem que era visivelmente um homem que não era de São Paulo. Eu sou de origem europeia, porque meus avós eram portugueses, pobres, mas assim, quem olha para mim sabe que eu sou de origem indígena. Foi nesse contexto ali que eu entrei na faculdade e virei cientista.
Agora, então vamos lá. Você não podia fazer ITA, mas você conseguiu a sua universidade pública. Você foi fazer ciências biológicas, é isso? Na Unesp?
Fui. Daí eu pensei numa área científica que pudesse me dar uma ampla gama de possibilidades de atuação dentro da ciência. E as ciências biológicas, primeiro, gosto muito, porque ela vai do espaço à célula, né? Então, isso sempre me atraiu muito. E prestei todas as universidades particulares que eram possíveis para a gente, né? Porque eu não ia poder estudar em outro estado, por exemplo. E eu já prestei uma fora do grande ABC porque eu fui abusada, assim, porque eu deveria ter prestado só as que ficam ali no entorno, né? De São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, São Paulo. Mas, assim, não tinha que prestar tudo para dar sorte ali, para ver o que ia acontecer. E prestei uma privada. E aí a privada foi a primeira que saiu o resultado e eu passei em primeiro lugar. E aí a universidade me chamou a minha família e falou, olha, com essa classificação ela poderia ter feito medicina se ela quisesse, mas eu acho essa comparação ridícula, que assim, como assim? Eu não estou escolhendo ciências biológicas porque eu não posso fazer medicina. E até hoje a gente ouve isso, né? Como se uma carreira fosse inferior à outra. E aí me deram bolsa de estudos, daí 100%, porque eu fui em primeiro lugar, daí eu falei, bom, tá garantido, se eu não passar em nenhuma universidade pública, tá garantida a minha graduação. Mas meu sonho era a universidade pública. E aí começaram a sair os resultados e eu passei em todas. Quando eu passei na Unesp, que eu fui pro campus de Botucatu, eu até conto, assim, no meu capítulo sobre maternidade solo, do meu último livro, eu conto como foi a reação da minha mãe, assim que saiu o resultado, a gente não via na internet, meu povo, porque não tinha internet.
Não, não.
Era jornal, acordei
cedinho. A gente acordava cedo para ir para a banca, comprar o jornal e checar a lista de aprovados, né?
Altamente emocionante, o dono da banca ficava te acompanhando, e aí a banca de jornal ficava dentro de uma padaria. E aí a gente cresceu, ele nos conhecendo lá, né? E aí ele falou, vai menina, senta aí, procura, e se você passou, eu vou te dar uma caçulinha. Nós estamos tendo uma aula de cultura.
Uma caçulinha!
Que é um refrigerante pequenininho de vidro. E aí quando eu vi o meu nome, só chorava, assim. Daí ele veio, me deu um abraço, me deu a caçulinha e falou, agora só a dona dele vai contar pra tua mãe. E aí eu subi, contei pra minha mãe. Nossa, minha mãe levantou da cama sem dobrar o joelho, assim. Ela tava deitada, quando eu vi ela tava em pé. E ela saiu pela rua, batendo de porta em porta, perguntando se tinha alguém que morava em Botucatu.
Pra ver se acolhia a filha dela, de alguma forma, né?
Exatamente, podia ajudar, dizendo onde que era mais seguro morar e tal. Eu era a mais velha, sou a mais velha, era a primeira filha. Era muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu fui fazer faculdade. Minha mãe era altamente protetora, assim, cuidava muito da gente. Então, era um pavor, assim. E fui fazer faculdade em Botucatu. E quando eu tava lá, começaram a sair os resultados das outras, mas eu já tinha feito a matrícula e falei, vou ficar aqui.
Agora, quando você foi para Botucatu fazer ciências biológicas, você já tinha o plano de virar uma cientista, de seguir a carreira acadêmica, virar uma pesquisadora? Você já tinha isso em mente?
Há 14 anos eu já tinha essa ideia.
Não era só entrar na universidade pública, então, a ambição?
Não, era seguir carreira acadêmica. Então, assim, quando eu tinha eclipse, eu pegava compasso e ficava calculando o tamanho da sombra e tentando fazer regra de três. Meu pai me deu uma breve história do tempo do Stephen Hawking, achando que eu ia me entreter o ano inteiro e eu li em duas semanas aquela coisa gigantesca. Assim. Então era uma paixão.
Eu converso aqui com várias cientistas, vários cientistas, né? E alguns, quando fizeram faculdade, sequer sabiam da possibilidade de uma carreira acadêmica, assim, né? Da onde veio esse seu desejo, assim?
Ó, parece brincadeira, mas veio assim, de ouvir por que não, por que não, sabe, por que não?
Sim.
Mãe, posso ir não sei onde da festa, não sei, não pode ir. Por que que eu não posso? Porque eu tô dizendo que não. E aí eu falava, por que não, não é a resposta.
Tinha um quê de, como é que chama lá, o professor do Marcelo Taz no Castelo Rá-Tim-Bum, né, que ele falava, por que não, não é resposta.
Tibúrcio.
O Tibúrcio, o professor Tibúrcio, é isso.
Ele falava isso,
sabe
que
eu não ouvi. Ele falava isso, por que não ou por que sim, não é resposta.
Eu sempre entendi que tem resposta pra tudo, que a gente, e se a gente, hoje, né, com 45 anos, tendo duas formações científicas, eu entendo que tem coisa que não tem resposta ainda sim. Por quê? Nosso conhecimento é limitado, as ferramentas científicas também, não adianta a gente ficar forçando a barra. Né? Então, você vê, eu fui do espaço, que é um limite humano de conhecimento, para outro limite humano de conhecimento, que é o cérebro. Então, tem coisa que ainda é. Por que sim e por que não, vamos em busca da resposta, mas pode ser que a gente não encontre, né? Então era essa inquietação, assim, do por que que isso funciona, como é que funciona aquilo, como é que funciona aquilo outro. Então, para você ter uma noção, quem, minha avó comprava, pegava galinha para matar, para fazer comida para gente, e dizia assim, não pode ficar olhando, senão eu não consigo matar ela, ela não morre. E aí eu ficava escondida olhando fixamente para a galinha não morrer, e a galinha não morria. Aí eu falava, alguma coisa tem, preciso investigar. Mas aí depois a galinha morria e eu pedia, olha, coisa maluca, né? Eu falava, vó, guarda a cabeça da galinha pra mim, porque eu vou estudar o cérebro dela, porque pra alguma coisa, além de ser comida, essa galinha deve ser minha.
Olha só.
Doideira. Então eu sempre fui assim, de olhar pro mundo, por que que chove, por que que tem rio, sabe? Aquela criança que inferniza a vida da mãe e do pai, do porquê, 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 porquê. É uma criança que a gente tem que responder todos os porquês, tem um espírito científico ali nela. Então, eu acho que hoje, infelizmente, eu ia falar o nome, né, mas o principal mecanismo de busca da internet tirou um pouco esse gosto pela descoberta científica.
Verdade, deu uma banalizada, né?
Deus, não vamos experimentar. Eles vão lá no Google, olha lá, falei, e vão pesquisar como que funciona, não sei o quê. A gente ia metendo mão na massa.
É verdade.
Então foi assim, acho que desse gosto por saber como é que as coisas funcionam.
E falando em ciência, já na graduação, você foi bolsista da FAPESP?
Fui bolsista de iniciação científica. Porque quando eu entrei na faculdade, era o sonho do meu avô. Era ver um neto que os dois filhos dele não fizeram, né? Minha mãe e meu tio não fizeram faculdade. Então, o sonho dele era ver um neto entrando na faculdade. E eu fui a primeira. Hoje, acho que somos todos, ou se não todos, quase todos fizeram a faculdade. Nós somos poucos também, somos em cinco. Então, acho que quatro de nós temos faculdade. Mas eu fui a primeira a entrar. Então, meu avô já estava debilitado, acamado. Então, ele me chamou e falou assim: duas coisas que o avô quer falar com você. Primeiro, o avô vai pagar a sua faculdade. E segundo, você vai levar um pernil por mês congelado para poder comer. Aí eu falei: não, avô, pernil eu aceito, mas não precisa pagar, avô. Eu entrei numa faculdade que é o governo que paga, são os nossos impostos. E ele falou, então pede lá a conta do governo que eu vou depositar todo mês na conta deles. Aí eu expliquei que não fui tirado, tá?
Que bonitinho.
E aí ele falou, então o avô vai pagar o lugar onde você vai morar. E aí ele mandava para minha mãe R$250 por mês, que era o preço da minha kitnet. Só que o avô estava doente já estava muito debilitado, e aquilo podia fazer falta para minha mãe. Então, ao longo da graduação, eu fui buscando possibilidades também para aliviar para minha família, porque na sequência vinha minha irmã. E minha irmã também ia fazer o mesmo caminho que eu, e fez. Ela também fez ciências biológicas. Mas eu não podia, minha mãe não tinha como manter duas fora, já era muito sofrida, era R$50 por semana para a gente doar. E aí eu consegui, eu comecei a fazer iniciação científica desde o primeiro ano de faculdade, e aí no último ano com a professora doutora Mits Costa, que é minha amiga até hoje, a gente se encontra pelo menos uma vez por ano para se abraçar e tudo mais, eu consegui uma bolsa de iniciação científica para desenvolver o meu terceiro projeto de pesquisa.
Você se lembra desse projeto aí, com alecrim?
Sim, os efeitos neuropsicofarmacológicos do alecrim, do óleo essencial de alecrim. Você sabe que eu não tenho mais trabalho, não está digitalizado, uma pena, mas ela deve ter.
É, porque naquela época ainda era na mão, né? Na datilografia, né?
Ó, tô sendo injusta. Com o nosso projeto, porque ela conseguiu um projeto temático pela FAPESP e a Bolsa também veio, com o projeto eu digo que a gente mobiliou o laboratório, porque o laboratório dela era um almoxarifado, que ela ganhou quando ela entrou no concurso. E eu e ela fizemos faxina, limpamos tudo e montamos o laboratório. Então, nesse pacotão aí veio um computador. E como eu era a primeira e única aluna, eu usava o computador lá. Era uma festa, imagina, gente. Fazer levantamento bibliográfico no computador naquela época era um evento. Trim, dan, dan, dan. Sabe aquele barulhinho? Era um evento. Fazia o levantamento lá.
Uhum. Agora, com essa decisão, né, essa ambição de ser cientista tão prematura, você logo já emendou com um mestrado, é isso?
Já fui direto para o mestrado, mesmo porque, né, pela condição financeira familiar, eu não tinha como fazer um ano sabático, por exemplo, que é o meu sonho.
Intercâmbio, né? Um ano de intercâmbio em Boston, né? Ou em...
um ano para eu me encontrar, não dava, porque tinha... é aquilo, né? A gente tem que ir se encontrando enquanto vai trabalhando, pagando boleto. E aí eu fui direto, prestei no final do meu último ano de faculdade, prestei lá o processo seletivo e passei no mestrado na USP de Ribeirão Preto, no Departamento de Psicologia e Educação, e fiz o meu mestrado no programa de Psicobiologia, estudando, de novo, né, continuando a estudar as bases neurobiológicas do comportamento humano e como as plantas que as comunidades tradicionais usam aí ao longo dos séculos influenciam, né, no nosso comportamento. Foi esse o meu trabalho de pesquisa.
E você consegue me dar uma palhinha sobre esse estudo, assim, já um aprendizado desse estudo que você se lembra e pode compartilhar com a gente, assim? Eu sei que já faz tempo.
Cara, mas esse tudo tá tão fresco na minha memória, porque eu sempre fui muito apaixonada, né, pelo que eu fazia, pelo que eu faço hoje também, que mudou muito. Mas o primeiro aprendizado que eu tive é que a gente tem que ter o plano A e o plano B no mestrado e no doutorado. E tocar os dois em paralelo, porque a ciência não é... ela é uma caixa de surpresas mesmo, e pode ser que você não tenha resultados suficientes para defender uma dissertação, uma tese e tal. E foi isso que eu fiz, né? Eu tive uma orientadora maravilhosa, que também é minha amiga até hoje, professora Milena de Barros Viana, que hoje é professora da Unifesp. E aí eu toquei dois projetos. Um dos projetos era estudando os efeitos da erva de São João, as suas propriedades antidepressivas e ansiolíticas, se eu não me engano, né? E o segundo projeto era estudando o papel da serotonina, que é um neurotransmissor que hoje, sobre o qual as pessoas falam muito hoje, ligado à modulação emocional e tudo mais. O outro projeto, então, foi estudar o papel da serotonina na ansiedade e na síndrome do pânico, no transtorno de pânico. Então, eu fui tocando esses dois projetos paralelamente. No final, eu defendi esse segundo, né, sobre a serotonina e a implicação dela na ansiedade.
Porque pânico. Você ficou mais feliz, mais satisfeita com os resultados desse estudo, é isso?
É, os resultados, e porque fazia parte, essa pesquisa, esse plano B, ela fez, esse projeto fez parte de uma linha de pesquisa muito forte, que é a que a gente chama de teoria do papel dual da serotonina. Então, ao mesmo tempo que mexendo na serotonina você pode melhorar quadros de ansiedade, pode ser que você estimule crises de pânico, como é que dá isso? Então, tem essa teoria que fala que a serotonina tem um papel duplo E ela era uma teoria recente. Hoje, honestamente, não sei como é que tá, porque eu saí dessa área, né? Mas naquela época, todo esforço no sentido de encontrar novas respostas eram bem-vindos. E aí acabei defendendo essa dissertação.
Também foi bolsista nessa dissertação?
Sempre bolsista, sempre bolsista. Não vou me aposentar nunca, Ken, porque eu não tenho tempo de contribuição, porque são 20 anos como bolsista me fazendo a minha formação. O que fica aí uma sugestão de política pública para que o bolsista de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorando, possa contar esse trabalho, esse tempo de trabalho aí para fins de aposentadoria também.
Verdade, verdade. Essa é um debate, inclusive, necessário, assim, né? A carreira acadêmica é um trabalho, né? Se é um trabalho, então, né, ele precisa ser tratado como um trabalhador, né?
Exatamente, exatamente. E aí foi isso, assim, no mestrado. Foram 2 anos também, com uma equipe muito maravilhosa de pesquisa. Eu dei muita sorte na minha formação. Eu só fiz parte de grupos muito bons, de gente muito querida.
E logo depois do mestrado, você já começa a sua carreira como professora também, como docente? Como é que foi assim? Porque tem um hiato entre o mestrado e o seu primeiro doutorado, né?
Durante o mestrado, porque a minha orientadora também estava fazendo o doutorado dela, e aí eu entrei para dar aula em algumas disciplinas também como estágio obrigatório, mas eu gostei da coisa, eu sempre gostei de dar aula. E entre a graduação e o mestrado eu também dei aula para cursinhos comunitários, então eu dou aula há muito tempo. Aí foi a questão assim que me fez entrar em crise com o modelo de ciência que nós temos no final do meu mestrado. É, porque comecei a me incomodar com o fato dos dados científicos não chegarem até as pessoas. É, hoje a gente tem esforços de popularização da ciência, mas naquela época não tinha. Era muito raro, muito raro. Você sabe que lá no início, sei lá, quando eu estava no meu doutorado, no meu primeiro doutorado, tinha o Science Blogs. Eu não sei se tem ainda o Science Blogs. Tem Science Blogs ainda?
Boa pergunta, boa pergunta.
Mas
Tem, mas
tinha, né?
eu
Esse
acho que ainda
movimento
tem, acho
tinha.
que ainda tem a rede, pelo menos, né? A rede Science Blogs, Science Vlogs também, assim.
É um movimento histórico, porque foi a primeira reunião de gente falando sobre ciência fora da academia. E aí, no final da minha primeira tese de doutorado, o Science Blogs fez um concurso, que era explique sua tese para sua avó, que era assim, para você pegar a sua tese e transformar numa linguagem mais compreensível possível, de forma que sua avó, que é de outra geração, duas para trás, conseguisse entender. E aí eu ganhei o concurso.
Uau!
E
Mas
aí, que
você é
era
boa, você é
livros.
boa em concurso, hein, Lígia?
Eu sou boa, minha mãe falava que eu não podia prestar exame de fezes que eu passava.
Não podia
Mas
prestar.
ganhei o negócio. Até hoje não ganhei o livro que eles iam distribuir, não sei se não chegou até mim e tal. Então, essa coisa daquilo que a gente pesquisa dentro da universidade chegar para as pessoas, para mim é muito importante, é muito sério isso. Porque aqui no Brasil, quem paga a pesquisa científica são as pessoas. Não são institutos, os institutos financiam uma porcentagem muito pequena. Então é imposto. Por que que a FAPESP tem tanto dinheiro? Porque a arrecadação paulista é muito grande, né? Então, isso para mim a gente tem que fazer esforços de extensão o máximo possível, né? Que é um dos pilares da universidade pública, é isso: ensino, pesquisa, extensão e agora também inovação. Então, para mim era muito muito importante dialogar com as pessoas. E aí eu entrei em crise com a ciência no final do meu mestrado. Calhou da gente estar criando ali, um amigo meu estava fundando uma ONG de base paulo-freiriana para formação continuada de professores. E aquilo foi me mexendo de novo e fui lembrando de tudo que eu passei no meu ensino médio. E como foi difícil meu ingresso na universidade, aquilo me tocou. E aí eu fiz uma pausa entre o mestrado e o doutorado. E fui trabalhar com as pessoas, assim, fui trabalhar com formação de professores. E foi muito importante. Eu digo assim, para os cientistas e para as cientistas em formação. Trabalhem com as pessoas, não se encastelem nos laboratórios ou nos seus meios intelectuais, porque a ciência ela não se justifica só por ela. Ela é um meio para um fim, e esse fim precisa ser fortalecimento da autonomia das pessoas, da democracia. Essa é a minha visão de ciência, né? A ciência não é um bem privado, ela não pode ser. Acho que a gente já passou aí por uma pandemia que já matou gente o suficiente para entender que ciência não pode ser um bem privado, porque se fosse, a gente não teria tido vacina para todo mundo, né? Então, essa é a minha visão, assim, vão desencastelar um pouco, vão no entorno da universidade ver como estão vivendo as pessoas, pensem como o seu projeto de pesquisa dialoga com a dor das pessoas ao redor, esse é o meu lugar hoje.
Sim, acho que, aliás, esse recado é importantíssimo, né? Apesar de tudo, foi o sistema público de saúde que garantiu o desenvolvimento da vacina, a distribuição da vacina.
O entendimento do vírus, da Covid.
Exato, e fez com que a gente conseguisse enfrentar essa pandemia, apesar de um desgoverno na época da pandemia, né?
Você já pensou que junto com aquele desgoverno a gente tivesse uma saúde entregue à iniciativa privada? Quantos milhões de pessoas teriam morrido a mais?
Uhum. A iniciativa privada ganhou bastante dinheiro também, viu? Porque,
muito! Né,
quem tinha dinheiro foi tomar vacina... Já, eu conheci gente que foi tomar vacina nos Estados Unidos. Né? Viajou para os Estados Unidos para tomar vacina na frente da população brasileira.
Mas
né,
sabe que nesse caso assim, de grandes crises, porque a pandemia foi uma grande crise, né? Ter dinheiro pode te colocar em risco, porque você não quer esperar o tempo do desenvolvimento seguro da ciência, você já vai lá e toma uma ivermectina, entendeu?
Exato, também teve isso.
Teve isso também, ou faz um tratamento de ozônio em lugares inapropriados, porque você tem dinheiro, você tem acesso, você não quer saber se tem respaldo. Dinheiro é um sinônimo de poder, e a ciência não pode estar a serviço disso, porque coloca as pessoas em risco. Esse é o meu lugar, assim, hoje, né? Saúde precisa ser de todo mundo, é de todo mundo.
O que, que te fez voltar para a academia e fazer um doutorado?
Eu sou cientista, né?
Eu nasci é o bichinho, é o bichinho da cientista que acordou de novo. Né?
De tempos em tempos ele vem e fala, oi, tô aqui. Senta do meu lado e fala, ainda tô aqui. Então, eu sentia muita falta do ambiente acadêmico, eu já tinha aprendido a conciliar as duas coisas, né, as pessoas com a ciência, e aí eu vim para Florianópolis, onde eu moro há 18 anos, fazer o meu doutorado de novo, né, prestei, passei e vim fazer.
A sua mãe deve ter sentido muita saudade sua durante a sua vida acadêmica, né, porque... Primeiro você foi para Botucatu, depois foi para Ribeirão Preto, depois foi para Santa Catarina.
Em Ribeirão Preto e Santa Catarina, eu ainda fui para Fernando de Noronha, porque meu trabalho com formação continuada foi lá.
Ah, que fantástico! Ah, mas foi em Fernando de Noronha, né, Lígia?
É, mas Fernando de Noronha é um lugar maravilhoso, que para gente que gosta de universidade e tal... É bom para ir passar férias.
É verdade.
Depois que você mora lá, você começa a ficar agoniado, gente. Eu fico agoniado, assim. Claro, tem muita gente que está super adaptada, ama, não sai de lá por nada, e eu super entendo, porque eu acho que é um lugar. Eu sou ateia, né? Dizem que eu sou ateia não praticante, mas eu sou ateia. Mas eu acho que Deus botou a mão naquela ilha, porque é uma beleza absurda.
É uma beleza absurda, assim, né? Assim, você tem que gostar mais de tartaruga do que de gente pra ficar lá o tempo todo, né?
E às vezes é o caso,
entendeu? Não é tão difícil assim, né?
Não é muito difícil. Então, se minha mãe sentiu falta, ela está sim. Espero que sim. A gente não mora perto, a gente mora longe há muitos anos já. A gente tem uma relação, infelizmente, mais distante, assim. Mas eu estou aqui há 18 anos em Florianópolis, que eu vim para fazer o meu primeiro doutorado e acabei ficando.
Certo.
Né?
Uhum. E por que aí em Santa Catarina, assim? Você te mirava, assim, o departamento de farmacologia especificamente da universidade? Como é que era isso?
Eu queria um departamento de farmacologia, eu queria um departamento de farmacologia que fosse nota 7, que é a maior nota de avaliação da CAPES, eu queria um lugar bom, Não que os outros lugares não sejam bons, porque a gente sabe que existe bastante problema na avaliação que é feita hoje, ainda mais que ela é muito produtivista. Tem muitos programas de pós-graduação com notas inferiores que são maravilhosos. E eu poderia falar que foi estritamente uma decisão intelectual, científica, mas não foi. Eu estava me relacionando com uma pessoa que tinha o sonho de morar aqui. E eu falei, então, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Eu quero fazer meu doutorado lá. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar,
você vai. Você não era mãe ainda. Você não era mãe ainda.
Livre, leve, soltíssima. Eu digo que eu tenho as duas experiências de doutorado, sem filho e com filho.
Ah, o segundo você já tinha filho. No segundo doutorado você já tinha filho.
Quando eu entrei, minha filha tinha um aninho e quando eu defendi, ela tinha cinco.
Vamos voltar pro primeiro doutorado ainda. Eu quero que você agora fale um pouco mais, porque doutorado aí você já teve 4 anos para desenvolver o seu trabalho. Eu quero que você fale sobre o seu trabalho nesse primeiro doutorado.
Foi um resgate do meu amor por juntar conhecimento popular, comunitário, tradicional com neurociência. Então eu fui estudar plantas que as comunidades tradicionais utilizam como ansiolíticas ou antidepressivas. Fui estudar para ver se aquelas plantas que são usadas realmente têm princípios ativos que agem dentro do cérebro e ver como que esses princípios agem. E aí aconteceu uma coisa muito maravilhosa, porque eu escolhi estudar o maracujá, que tem um volume muito grande de conhecimento popular em toda a América Latina. A gente tem muitas espécies de maracujá na América Latina. E eu queria entender...
Ah, isso não é só do Brasil, é na América Latina inteira existe esse conhecimento popular assim sobre
no mundo inteiro. No mundo inteiro o maracujá é conhecido. O nome da espécie é Passiflora e vem de Passion Flower, a flor da paixão. E tem uma história ligada à paixão de Cristo, olha que coisa. Então, no mundo inteiro ela é utilizada para essa finalidade, calmante, tranquilizante, quando a pessoa está nervosa, toma aqui um chazinho da folha, um suquinho da polpa e tal. E aí, em todas as entrevistas que eu fazia em todas as comunidades, a espécie que aparecia sempre era o maracujá. E eu fui estudar maracujá de cabo a rabo. Raiz, caule, folhas, a polpa, sementes e a casca.
E aí, o princípio ativo é pra valer?
Cara, eu não sei se o princípio ativo é pra valer, porque eu descobri uma coisa que não tinha sido descrita ainda. E aí, a indústria farmacêutica veio pra cima de mim com tudo. Eu descobri que a casca, que é lixo industrial no Brasil, que a gente joga fora, e as grandes produtoras de suco jogam fora toneladas, essa casca é majoritariamente utilizada para fazer ração para animais, de criação de gado, assim, eu descobri que na casca tinha um composto com uma atividade que nunca tinha sido descrita, que era a atividade antidepressiva. Então, não era a indicação que a população dava, que era para acalmar. Isso nunca apareceu num levantamento etnobotânico, assim, entrevistando pessoas em comunidades. Ah, quando você está triste, você usa maracujá. Não, você usa maracujá quando você está nervoso, quando você não consegue dormir. E aí eu descobri isso. E aí eu trabalhei em parceria muito próxima com amigos queridos meus até hoje, da química farmacêutica, e aí de um laboratório de farmacognosia. E aí a Silvana, minha querida amiga, que hoje é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda nessa área, isolou, conseguiu investigar o que tinha nesse extrato da casca, isolou o composto, identificou o composto e aí a gente conseguiu associar aquele composto a uma possível atividade antidepressiva. E aí, quando eu descobri isso, a indústria farmacêutica pediu, inclusive, que eu defendesse a minha tese de portas fechadas, porque era uma descoberta de interesse comercial.
De portas fechadas?
Eu não topei, obviamente, uma pessoa que acha que a ciência é paga pelas pessoas. E aí eu não topei, defendi de portas abertas para muita gente. Então, mas foi uma pesquisa muito legal, foi feita de uma maneira muito bacana, assim, a minha orientadora foi incentivando que a gente valorizasse isso. Olha só, tem uma coisa aqui que a gente não viu. Foi uma pesquisa multidisciplinar, porque envolveu o pessoal da botânica, envolveu o pessoal da etnobotânica, da química, da neurociência, da farmacologia. Então, foi uma pesquisa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, assim, sabe?
Ajudou você a resgatar a fé na ciência e na vida acadêmica?
Tanto ajudou que quando as pessoas terminam um doutorado, geralmente elas terminam traumatizadas, nunca mais elas querem ouvir falar de pós-graduação. E eu fui fazer outro.
Verdade, é verdade, é verdade.
Eu sou muito feliz com as minhas formações, assim, meus trabalhos sempre me trouxeram muita felicidade. E eu devo isso não só à minha paixão pela ciência, mas aos grupos dos quais eu fiz parte. Eu tive orientadoras e orientadores maravilhosos. Gosto deles, assim, tenho muito orgulho e colegas de laboratório que tornavam o trabalho não uma coisa sofrida, mas uma coisa gostosa de se fazer, sabe? Acho que a ciência precisa recuperar isso, esse elemento agregador e não competitivo. A gente está, todo mundo, com uma finalidade meio comum, que é descobrir coisas, é chegar numa coisa segura para as pessoas, resolver problemas, trazer soluções. Então, minha visão é essa da ciência.
Não, eu concordo totalmente com você. Mas também sei que o neoliberalismo colocou seus tentáculos, né? Também nas universidades, no universo acadêmico, né? Não é fácil.
Hoje eu estou co-orientando, inclusive, uma tese que fala sobre o impacto do neoliberalismo na saúde mental dos cientistas, dos trabalhadores,
uhum,
tudo mais. E o impacto está nas pessoas.
Porque leva a esse tipo de critério, né? Do produtivismo, né? Enfim. Agora, vem cá. Entre o primeiro doutorado e o segundo, quem é que nasce?
O que aconteceu ali entre o primeiro e o segundo? Eu sou da filosofia de que tudo aquilo que foi muito sonhado e você conquista, você tem que celebrar. Então, eu fiz uma festa para comemorar a minha defesa de doutorado. E eu comemorei tanto que eu engravidei naquele dia.
então, a fecundação foi na celebração?
Foi na celebração. Pra você ver que coisa, felicidade. Foi dia 23 de outubro, então eu sei o dia que minha filha foi feita. 23 de outubro de 2009, e eu soube dia 23 de novembro de 2009. E foi uma gestação não planejada, e eu nunca tinha tido o plano, objetivo, sonho de ser mãe, porque no meu sonho só tinha um, que era ser cientista, né? E aí eu tomei aquele susto, que hoje eu sei é um susto que 55% das mães brasileiras vivem, porque no Brasil 55% das mães se tornaram mães sem planejar, né? Por mais que a gente tenha métodos contraceptivos, isso precisa ficar muito explícito, nenhum é 100% seguro. Então, muitas mulheres engravidam sem planejamento. E aí foi o meu caso, e aí eu fiquei grávida numa sexta-feira, que foi a defesa. Gente, fica aí uma dica, defendam suas dissertações e suas teses na sexta para poder, né, comemorar bastante. Não precisa ficar grávida, mas para comemorar bastante. E eu tinha começado a namorar na terça.
Uau, então foi um negócio relâmpago, assim?
Foi muito assustador, né? Muito assustador.
E como é que foi a conversa entre vocês sobre isso, assim?
Bom, o pai da minha filha já era pai, então para ele não foi tão assustador. Quando eu contei para ele, ele chorou muito, feliz, emocionado, porque, né, ele achava que era a última chance dele de ser um pai como ele queria ser, porque ele foi pai muito jovem, né? E quando a gente é mãe, pai muito jovem, tudo se mistura ali. Talvez a gente não consiga exercer a maternidade, a paternidade da forma como depois de mais velho você sabe que poderia ser feita. E era o caso dele. E ele chorou de emoção, e o choro feliz dele me apavorou ainda mais, que eu falei, meu Deus, a pessoa doida, como assim?
Meu Deus, ele quer mesmo, né?
E aí foi assustador demais pra mim, mas a gente ficou junto por 5 anos.
Mas, assim, essa reação dele deve ter sido importante pra você se sentir também segura pra seguir em frente, né, com a gravidez.
Naquela época, eu sabia muito pouca coisa das coisas. Hoje eu sei muito pouca coisa das coisas, imagina naquela época. Mas, claro, me deu uma sensação de que... Olha que coisa louca que eu vou te contar. Naquele momento, a gente fez um pacto que nós criaríamos a nossa filha juntos. E foi isso que me deu a tranquilidade relativa, claro, relativa, de seguir em frente e ter a minha filha. E aí eu já vou dar um spoiler, Ken, para dizer que desde 2022 o nosso pacto foi rompido, porque ele faleceu.
Entendi, que tristeza.
Isso é um... Eu falo brincando hoje, a gente já consegue brincar sobre isso, e minha filha...
Muito recente, né? Muito recente.
Muito recente. Minha filha perdeu o pai com 10 anos. Então, e era um pai... Que era um pai aquele que chorou no início. Então, um pai que fez questão de estar com ela. E assim, ó, eu não vou romantizar nada. Nada. Não tô aqui para isso. Nem a maternidade, nem ser uma doutoranda quando tem filho, nem uma relação de pais separados. A nossa relação não era boa quando a gente se separou. A gente batia de frente sempre. Resquícios mal trabalhados psicologicamente de uma separação mal feita. Essa é a minha conclusão. Mas em termos de criação da nossa filha, a gente vinha par e passo.
Quer dizer, a relação conjugal era uma coisa, mas, e a parentalidade era outra. A parentalidade funcionava, assim. É isso?
Funcionava, era... e aqui eu vou me dar o direito de ser suficientemente arrogante, porque eu acho que quando a gente faz trabalhos bem feitos, é nosso direito ser. Mas a parentalidade funcionou porque eu fui insuportável.
Me fale mais sobre essa insuportabilidade.
Pai não é alternativa. Pai é regra. Se você seguir em frente, não tem essa de vou ficar com a minha namorada esse fim de semana, não vou poder pegar minha filha. Não existe isso. Não existe. É uma criança, é um ser que precisa de você. E por mais que você tenha uma, duas, três pessoas que criem essa criança com você, você ainda vai ser a mãe e ele ainda vai ser o pai, se existe uma mãe e um pai nessa relação. Então, eu fui muito exigente. Nós vamos seguir junto. E é assim. Não vai ser quando você quer. A criança precisa de você. Então, isso, assim, eu assumi esse lugar da chata. E tudo bem, assumiria novamente, porque foi isso que garantiu, aliado à decisão e o comprometimento dele, que garantiu que minha filha tivesse um pai excelente para ela. Não quer dizer que ele era... uma pessoa boa ou não comigo, mas um pai para ela excelente, que a gente não sabia, mas ia morrer cedo, deixando ela com toda a adolescência e a idade adulta para eu cuidar, mas que trouxe tranquilidade para o coração dela, porque ela viveu toda a infância dela com um pai absolutamente presente. Isso faz muita diferença. Eu falo assim, ó, ninguém aqui está criando filho para morrer no meio do caminho, não é esse nosso plano. Mas a gente não tem controle disso. Se acontecer e a gente foi ausente, a marca que fica para a criança, para o jovem que ficou, é uma. E se acontecer e você foi presente, a marca que fica é completamente outra. A pessoa que você deixou no mundo para caminhar sozinha agora tem uma outra força. E é uma coisa que a gente não fala, porque a gente não gosta de falar sobre morte, né? Então a gente perde a oportunidade de falar coisas muito importantes que deveriam ser ditas.
Não, muito legal esse seu depoimento aqui, viu, Lijá? Agora, eu não posso deixar de perguntar uma coisa. A alcunha cientista que virou mãe veio primeiro ou o segundo doutorado é que veio primeiro?
Veio junto. Porque quando eu fiquei grávida, eu decidi registrar os meus sustos e surpresas num blog. Que nem se chamava cientista que virou mãe e nem adianta me oferecer suborno porque eu não vou dizer como se chamava antes.
Tá bom.
E aí eu tava já no pós-doutorado e minha filha, a gestação avançando, eu registrando tudo ali, e foi a época do boom dos blogs maternos, né? Hoje não existe praticamente mais blog, mas hoje a internet gira em torno de comunicações mais rápidas, né? Mas naquela época a gente escrevia muito, escrevia textões muito elaborados e tal. E eu ia compartilhando aquilo e outras mulheres foram me encontrando, outras mulheres que também sentiam aquela angústia ou aquelas dúvidas e não encontravam um lugar acolhedor para pensar ou falar sobre isso, porque naquela época, eu estou falando de quase 15 anos atrás, naquela época a mídia tratava a maternidade como mercadoria só. Então não se falava muito com profundidade. Maternidade solo não era um termo que existisse, violência obstétrica era um termo que não existia. Então, a gente vem construindo nesses últimos 15 anos um avanço muito importante, trabalho invisível, sobrecarga materna, exaustão materna, tudo isso é muito recente que a gente vem falando, né? E eu falava sobre essas coisas naquela época, mesmo não dando esses nomes que hoje a gente usa.
Uhum. A tal economia do cuidado, né, também, que é uma...
Isso aí, economia do cuidado, que hoje, se isso tudo der certo, a gente vai transformar numa política. Então, nada disso a gente dava nome, mas a gente discutia, isso sempre esteve aí. Então, essas mulheres que se sentiam muito solitárias acabavam me encontrando e outras blogueiras de maternidade daquela época e se sentindo acolhidas. Então, eu tinha assim, eu era anônima, eu tinha medo da internet. E aí... quando eu via, tinha 250 visualizações num dia para um texto anônimo falando sobre vida de mãe. E era a vida de mãe fora da caixa, assim, fora do mainstream. Era uma coisa assim, onde criança dorme? Aí as pessoas respondem, berço. Pode ser que não, não tem só isso. Como que a criança se alimenta? Mamadeira, será? E a amamentação? Como é que a gente carrega a criança no carrinho? Será que não temos outra opção em que a criança fique mais perto da gente? Então eu ia em busca dessas coisas assim, mais diferentes. E como eu sou cientista, para as coisas que eu falava, eu ia em busca de referência científica. Então era muito difícil as pessoas contra-argumentarem. O contra-argumento era, ah, comigo é assim. E aí foi um trabalho de mostrar que o que a gente está fazendo pela saúde das pessoas não pode ser o comigo. Tem que ser o com a gente. Que a saúde não pode ser individual, ela tem que ser coletiva. E aí eu fui gostando de compartilhar essas ideias, o blog foi crescendo, e aí um dia eu me assumi como uma cientista que virou mãe. O nome veio da experiência lá da década de 90, lembra que eu falei?
Sim.
Que foi o seguinte, naquele passaralho que eu contei, que meu pai foi demitido, as famílias se destruíram, porque foi todo mundo de um salário que recebia mensalmente para o desemprego. E muitos homens ali com seus 40 anos também ficaram desempregados. E hoje a gente vê um reposicionamento profissional de homens com 40, de mulheres com 40, com 50, com 60, mas naquela época não era assim. Então, gerava uma angústia muito grande. Será que a gente vai se recolocar? Vai? Como é que eu vou sustentar minha família? E meu pai entrou num processo depressivo muito grande. Não sei se por medo de voltar para pobreza, de onde ele veio. Eu não sei, né? Cada um vive a sua dor íntima lá. Mas naquela época, um homem que havia sido demitido também, nesse passaralho, resolveu montar uma banquinha. No contraturno da madrugada, na mudança do turno da madrugada das montadoras, de uma das montadoras, ele montou uma mesinha onde ele vendia café, suco, pão para os trabalhadores que saíam do turno no meio da madrugada e aqueles que entravam. E ele começou a crescer ali. Ele começou a crescer. A última notícia que eu tive, ele já faleceu, mas a última notícia que eu tive é que tinha virado uma franquia que tinha loja, inclusive, na Avenida Paulista. Que se chamava O Engenheiro que Virou Suco.
Ah, me lembro.
Você se lembra?
Me lembro. O Engenheiro que Virou Suco, lembro. Lembro. Que, inclusive, essa alcunha é inspirada num filme.
Isso, O Homem que Virou
Suco. O Homem que Virou Suco, exatamente.
Então, ele se inspirou no Homem que Virou Suco. E ele virou um engenheiro que virou suco, que virou uma rede de alimentação. Ele morreu depois dos anos 2000, se eu não me engano. E aí, quando ficou assim, né, o pai da minha filha era um chargista, muito reconhecido, ilustrador e tal, e ele ficou, vamos dar um nome aí, vamos pensar no nome. Daí eu falei, se eu pensar no nome, você desenha para mim uma logomarca? Ele falou, desenho e tal. Aí eu parei e falei, eu já sei, é a cientista que virou mãe. E aí ele olhou pra mim e falou, você não acha meio longo? Ele era jornalista. Ele falou, você não acha meio longo? Eu falei, putz, mas o que eu escrevo também é, então vai combinar. E ficou, cientista que virou mãe, que fez referência àquela época que eu vivi, que tem tudo a ver com a minha formação posterior.
Ah, e o ciclo se fecha. Mas eu não quero, né, nosso tempo tá correndo aqui, porque eu sei que você vai dar aula, e eu não quero deixar de falar do seu segundo doutorado, porque, né, as coisas se misturam. Então você vira mãe e aí você faz um doutorado em saúde pública para tratar sobre violência obstétrica.
Foi, deixei a neurociência e fui para saúde pública estudar ciências sociais em saúde. Porque sou cientista. Então quando eu fiquei grávida, eu precisava saber o máximo possível dessa condição, agora mãe. E fui estudar sobre tudo, fui ler tudo sobre como é a vida de uma mulher depois que ela se torna mãe, desde a dimensão profissional, sexual, pessoal, social, financeira, e fui encontrando coisas que me bagunçaram muito, que me chocaram muito. Então eu digo assim, o ideal nessa sociedade é que a gente se importe com a vida das mães sem ser uma mãe. Porque não é porque você se torna uma que a partir de então você vai se importar com as mães, não. Todo mundo tem que se importar com mães, porque é por ali que começam as coisas. Então, se essa mulher que traz filhos ao mundo e que precisa criar esses filhos não tiver uma condição digna de existência, é impossível pensar que a sociedade vai se estruturar de uma forma positiva. E aí eu comecei a encontrar isso. E isso me trouxe muita reflexão sobre gênero, vida das mulheres, o impacto da violência e tal. E eu fazia parte de uma lista de transmissão, que quando tudo... Eu sou da época que tudo aqui era mato, então era a lista de transmissão, Yahoo Groups, Google Groups.
Sim, isso. A gente recebia mensagens por e-mail, né?
Era, em lote, assim, mandava para um e-mail que disparava para 500 pessoas e tal. E eu fazia parte de uma lista, sim, de um grupo de mulheres que haviam sido atendidas pelo mesmo grupo de enfermeiras, parteiras e tal, né? E lá, gente, tudo mãe de primeira viagem, tentando descobrir formas bacanas de criar essas crianças, enquanto a gente se criava como mãe, né? Um dia, uma disse lá que ela estava muito chateada com uma situação que havia acontecido com ela, que durante o parto, dela, do primeiro filho, ela havia tomado tapa nas pernas. E aquilo me chocou muito. Aquilo foi, como assim? Eu tinha acabado de ter bebê. Sim, ela apanhou, bateram nas pernas dela. Não sei se foi para ela ficar quieta porque ela estava gritando de dor ou se ela estava questionando alguma coisa. Bateram, né? Ela estava lá, em trabalho de parto, totalmente vulnerável e apanhou. E aquilo mexeu num lugar que eu ainda não sabia que existia dentro de mim, assim, sabe? Do tipo, como é que é? Eu tinha acabado de trazer minha filha ao mundo, minha filha tinha meses. Eu tava vivendo aquele pós-parto que depois eu aprendi que chama puerpério. Mas nem a palavra puerpério eu conseguia falar na época. E eu falei, como é que é isso? E aí eu falei, não, peraí. Aí naquela lista logo veio outro e-mail, outra moça dizendo que ela tinha vivido uma coisa muito semelhante, mas que ela foi chamada de gorda, de horrível, que nunca mais ela ia ficar grávida, que era para aproveitar aquela situação, coisas assim, indecentes, inaceitáveis, indignas. E aquilo mexeu demais comigo. E eu falei assim, já sei o que a gente pode fazer. A gente vai se organizar, vamos invadir a maternidade e vamos quebrar tudo. Claro que eu ia resolver um total de zero problemas e ainda ia ser presa. Mas a indignação estava dentro de mim. E num dia desses aí, toda essa complexidade de sentimentos, uma delas mandou pela lista uma coisa escrita assim, Lígia, olha o que vai acontecer em São Paulo. Era uma audiência pública, era a primeira audiência pública no Brasil, na Câmara Municipal de São Paulo, para discutir violência no parto. Então, não se chamava nem violência obstétrica, era violência no parto. E eu identifiquei na hora aquilo que vocês viveram, a violência no parto. E aí, eu estava fazendo pós-doutorado, então eu me ausentava das 7 da manhã às 2 da tarde, sem almoçar, sem nada, enquanto a minha filha ficava com o pai dela. E aí, eu corria para ir trabalhar, eu corria para voltar para casa, para amamentar, aquela vida de mãe com direitos precarizados e tudo mais. E aí eu peguei e escrevi assim, resposta desse e-mail. É por isso que eu queria ser rica. Eu compraria uma passagem para ir assistir essa audiência pública só para trazer essas informações para a gente compartilhar aqui nessa lista. Fechei meu computador e fui embora amamentar minha filha. Cheguei em casa, amamentei, tirei um cochilo com ela. Ela era bebê, assim, de meses. E aí, lá para umas 3, 4 da tarde, meu celular tocou. Era uma amiga minha que participava dessa lista e disse assim, quanto tempo você não abre o seu e-mail? É, umas horas. Por quê? Aí ela falou, abre o seu e-mail. Aí eu abri esse e-mail e essas mulheres da lista haviam se organizado e tinham comprado as passagens aéreas para que eu pudesse ir daqui de Florianópolis para São Paulo assistir à audiência pública. Uma deu R$10, outra deu R$15, outra deu R$80, cada um deu o que podia. E foi a primeira viagem de avião para minha filha.
Até arrepiei aqui, é.
É arrepiante. O pai da minha filha fez uma charge sobre isso na época, que eu tenho guardado até hoje, um avião que levava uma faixa. Aqui vai uma mãe, alguma coisa assim. E fui para a primeira viagem de avião da minha filha. E quando eu voltei de lá, eu falei... E eu falei para ele, e a gente, como eu te disse, a gente não tinha uma relação boa, né? Mas eu sou muito grata a ele por muitas coisas. E aí eu falei assim para ele, eu não tenho mais como voltar pro laboratório. No dia seguinte que eu voltei. Daí ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, eu não posso mais voltar. Eu posso fazer diferença em outro lugar. As pessoas me leem, pessoas que não me conhecem me leem, consideram o que eu falo. Elas se mobilizam a ponto de me mandar para São Paulo. Eu quero mudar de área. Aí ele ficou passado, assim, e a minha bolsa de pós-doutorado era imprescindível para nossa subsistência, porque naquela época era quase R$5.000, era muito dinheiro. E aí eu falei, eu não consigo mais, eu tenho que mudar de área, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a isso. Aí perguntei para ele, você acha que é loucura eu abandonar 18 anos de neurociência para fazer um novo doutorado numa outra área? E ele me respondeu assim, olha, eu acho que é loucura sim, mas mais loucura é um dia você achar que poderia ter feito a diferença numa outra área e não fez. No dia seguinte,
uma boa resposta.
Eu cheguei... Uma puta resposta. No dia seguinte, eu cheguei no laboratório e falei, pessoal, tô indo embora, tô encerrando meu pós-doutorado e muito obrigada por tudo, tanto que todo mundo que for verificar o meu Lattes vai ver lá que eu tenho pós-doutorado interrompido. E falei,
no
e aí
ano em que você
assim,
começa o seu doutorado.
No
o seu
ano
segundo
que eu
doutorado.
E aí, o que eu ouvia? Me apoiaram? Não, mas alguma coisa que aconteceu aqui? Falei, não, gente, eu não estou deixando o pós-doutorado, eu estou deixando a área de pesquisa. Eu vou fazer vou prestar um outro doutorado e vou começar uma nova carreira. Bom, a mãe com um bebê novo, o que você acha que eu ouvi? Você não está com depressão pós-parto? E aí, isso foi o fósforo na minha gasolina. Poxa, uma mulher não, que é mãe não tem autonomia para decidir conscientemente sobre alguma coisa que ela tem que ser patologizada. E aí comecei o meu segundo doutorado, que foi estudando a violência obstétrica no Brasil, na voz das mulheres. Então, eu entrevistei as mulheres para saber o que, que era a violência obstétrica, quem tinha sofrido, a partir de qual profissional. E aí minha vida mudou.
Uau, esse trabalho tá público?
Tá, se chama Ameaçada e Sem Voz Como Num Campo de Concentração. E, infelizmente, é uma frase muito forte que foi dita por centenas de mulheres que não se conheciam, ou seja, não foi uma influenciação em massa, era o sentimento das mulheres de que durante o trabalho de parto delas, o nascimento dos filhos, a sensação que elas tinham que elas estavam em campos de concentração, de tanta violência que viveram. E aí eu dei...
Muito forte, muito forte esse título.
Muito forte. Deu origem a um documentário também, todo mundo pode assistir, que é o Violência Obstétrica, a Voz das Brasileiras. Dei aí uma buscada, já encontra. Participei do documentário Renascimento do Parto, que também está disponível em streamings. E ali a minha vida como a cientista que virou mãe ganhou força. A minha filha defendeu, quando eu defendi a minha segunda tese de doutorado, foi muito interessante, porque a gente abre a banca assim, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos membros da banca, todo mundo que já defendeu fala isso, E a hora que eu falei, eu estava em 2016, quando eu falei, primeiramente, minha filha gritou do palco, fora Temer. E foi a coisa mais linda, eu falei, é isso aí, tô criando uma criança. E ó, no final da tese, subiu o palco comigo, estava lá junto com a mamãe, defendendo a tese da mamãe.
Sobre esse seu segundo trabalho de doutorado, né, sobre esse trabalho especificamente de violência obstétrica e a vivência que você teve com mulheres que sofreram isso, né? Você terminou esse doutorado em 2016, então imagino que você vem atualizando esse seu conhecimento, né, sobre não só sobre maternidade, mas também sobre a violência obstétrica. O que é que você acha que é a solução para isso, assim? Porque eu já ouvi e li, inclusive, que a classe médica, boa parte da classe médica, e vamos ser francos aqui, uma grande parte da classe médica, ela é mais conservadora do que progressista, e eu ouvi que essa parte da classe médica, especialmente a parte institucional, está querendo banir essa expressão, violência obstétrica, para, sei lá, para tirar a culpa, provavelmente. Porque se é uma violência, então existe um agressor.
Pois é. Por que que te incomodaria se você não fosse um?
Exato, não. É o chapéu cabendo, né, assim, na cabeça de quem quer acabar com essa expressão, porque, né, enfim, vestiu a carapuça do agressor, né? O que é que você acha que é o movimento mais importante pra gente... Eu não digo eliminar, mas pelo menos minimizar essa violência que as mulheres gestantes sofrem no parto. Porque o Brasil é um campeão o Brasil é um campeão de cesáreas, provavelmente um campeão de cesáreas desnecessárias, e provavelmente também um dos campeões de violência obstétrica, né? Então, desculpa, o que você acha que te deve fazer para mudar isso?
Olha, quem não tem uma resposta única, muito infelizmente. A gente tem que atuar e atacar várias coisas ao mesmo tempo, e por isso é tão importante que a gente esteja em espaços muito diferentes. Então, por exemplo, a gente está falando de violência obstétrica há 14 anos. Com o nome violência obstétrica aqui no Brasil, tem 14 anos. Talvez um pouquinho menos, talvez 12 ou 13. E desde o início a gente ouve isso, a classe médica vai proibir o uso do termo. Não estão fazendo um bom trabalho, porque faz 13 anos que a gente usa. Então, assim, não vai acabar. Não é uma coisa que fala assim, vamos acabar com o termo violência de gênero. Pode fazer o que você quiser. Não vai. Não é teu patrimônio privado que você vai dizer quando um conhecimento existe, quando não existe. Aliás, cada vez que vier com uma tentativa de apagamento, a gente vem mais forte. Eu acho que deu para ver isso nos últimos anos já. Então, são coisas múltiplas. A gente tem que melhorar. E por que que eu acho que dentro da categoria médica isso não vinga? Porque a própria categoria médica vem mudando ao longo desses anos. A gente tem profissionais da saúde com totalmente comprometidos com a mudança da qualidade da assistência ao parto. A gente tem muita enfermeira obstetra, muita parteira, muita obstetriz, muito médico, muita médica trabalhando pela mudança desse cenário. Então, ainda é a minoria? Ainda, mas já é uma quantidade muito maior do que no início. Além disso, a gente já levou essa pauta para a política pública e não tem como retornar. A gente já passou do ponto de retorno. A gente já tem legislação estadual, a gente tem uma legislação federal que agora está avançando, vai avançar, porque hoje, felizmente, a gente tem uma bancada na Câmara dos Deputados muito forte de mães, né? E eu digo assim, a prova de que a maternidade é uma revolução é que cada uma das deputadas que está em Brasília, quando engravida, começa a defender pautas que dizem respeito à vida das mães. Neste momento, eu acho que a gente vai engrossar mais esse coro, porque a Fernanda Melchiona anunciou uma gravidez. Cada uma delas, que são essas combativas, que trabalham por políticas públicas que visam cuidar das mães, cuidar das mulheres, cada uma delas, quando vira mãe, pauta.
Uhum.
Pauta o cuidado, pauta os direitos, pauta tudo que diz respeito à vida de uma mãe. Então a gente já levou essa questão para a política pública. Então é uma mudança muito ampla. A gente tem que mudar a educação médica, que que não pode ser centrada no poder do médico, e sim no cuidado das pessoas. A gente tem que mudar a visão dos corpos das mulheres como propriedade coletiva, e não é. Você não pode chegar num corpo de mulher e fazer o que você quiser. E a gente tem que entender também que a medicina não é um poder, e quando ela se torna um poder, ela violenta pessoas, e não sou eu que estou falando, Michel Foucault fala disso há muitas décadas. Então, é um conjunto. A mim, o que, que cabe, né, nessa luta aí? Ajudar as mulheres a acessarem informação, mostrando como elas têm direito de serem atendidas, o que é aceitável, o que não é. Então, é uma coisa que me cabe como uma popularizadora da ciência, porque a gente, quando fala em ciência, tende a pensar na ciência dura, né? Aquela com equipamentos e tal, mas saúde coletiva, saúde pública, ciências sociais é uma ciência indispensável para a melhoria das nossas vidas. Então, para mim, cabe a informação chegar até as mulheres, cabe contribuir para a mudança da formação. Então, nesse momento, eu sou coordenadora do primeiro curso de pós-graduação em prevenção à violência obstétrica, que tem advogadas cursando, tem enfermeiras, tem psicólogas, assistentes sociais. E cabe me atualizar sempre e ajudar a dar visibilidade para essa pauta. E a violência obstétrica hoje é apenas uma das pautas com as quais eu trabalho dentro desse amplo escopo da maternidade, mas é uma pauta que me é muito cara, porque assim, as mulheres vão continuar a trazer crianças ao mundo. O dia que parar, acabou o mundo. Vão continuar. E a gente precisa olhar para a forma como elas estão gestando e parindo. A gente precisa... Não é um assunto que diga respeito só à mulher e só à mãe. Todo mundo nasceu. Como é que a gente nasceu? A gente já teve essa curiosidade de perguntar para a mãe como é que foi a sua própria gestação, o seu próprio parto? Então, é nessa interface aí que eu trabalho hoje. Ou seja, fui fazer um segundo doutorado para aprender coisas muito amplas sobre ciências sociais, sobre saúde, sobre política, para poder trazer isso para as mulheres e dizer assim, ó, não é uma voz da minha cabeça, isso aqui é sério o que está acontecendo. Então, hoje eu consigo fazer aquilo que eu queria desde o início, que era fazer a ciência dialogar com as pessoas.
Lígia, eu queria, antes de me despedir, te parabenizar demais pela sua trajetória, agradecer pela sua existência, né, e pelo trabalho que você faz, tá? A minha companheira, que está grávida, ela é sua fã e ficou empolgadíssima, quando soube que eu ia entrevistá-la, tá? Então, eu quero desejar muita saúde para que você continue fazendo esse belíssimo trabalho, tá? Super necessário, né? Eu me lembro até hoje de um gráfico que eu vi na minha vida corporativa, né? Falava sobre renda das mulheres, né? E aí tinha várias barrinhas assim, e a barrinha menorzinha, né? Ou seja, a menor renda era da mulher que tinha acabado de ter um filho. Quer dizer, a mulher que tinha acabado de ter um filho, ela ganhava menos que a mulher negra. É uma violência que chega, né, a esse ponto.
Imagina assim, a mulher, né, negra que acaba de ganhar um filho.
Então. Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito, muito importante que pessoas como você estejam batalhando aí por políticas públicas e por debates, né, que tragam um cenário aí de mais esperança aí, né? Porque a cada nascimento também é uma esperança.
Eu sempre digo, enquanto estiver nascendo gente, tem esperança. A hora que parar, talvez a gente possa falar, opa, agora acabou. Mas isso que você falou é tão importante que o Prêmio Nobel de Economia de 2023 foi concedido a Cláudia, acho que é Cláudia o nome dela, desculpa se eu estiver errando, mas foi concedido a uma mulher pesquisadora que estudou o impacto sobre a sustentabilidade financeira de uma mulher que se torna mãe. Então, isso é um assunto atual, é um assunto de todos, não é um assunto de mulheres. Eu acho que as instituições, as empresas, os fazedores de política, eu gosto de dizer assim, mas também os gestores precisam, de uma vez por todas, incluir isso, essa pauta dentro dos seus planejamentos, das suas visões corporativas, porque não dá mais para a gente ignorar isso.
E eu concordo com você que a solução é ampla, E atinge, inclusive, né, assim, faz parte dessa solução, inclusive, né, porque a violência obstétrica é um reflexo de toda uma sociedade, né? E depois a gente pode até conversar sobre isso, sim, né? Mas como homem, né, eu sinto a necessidade de uma discussão séria sobre a participação dele nessa economia do cuidado, né, sobre legislação de licença paternidade, né? É isso, do jeito que tá, é melhor não... Assim, se eu fosse mulher, eu não engravidaria mesmo.
Eu tenho, assim, a minha pauta com relação a licenças não é licença paternidade e não é licença maternidade.
É a licença mim, parentalidade, né?
É a licença parental, que pode ser escolhida pela família quem é que vai, quanto tempo vai e quando vai cuidar.
Se vai revezar, né?
Exato, você atinge duas situações ao mesmo tempo. Primeiro, a participação do homem no cuidado e, segundo, a diminuição da exclusão das mulheres no mercado de trabalho, porque as mulheres são excluídas porque podem tirar a licença maternidade. Então, se você muda para a licença parental, como existe em outros países, não tô doida, existe em outros países, a gente consegue resolver isso, pelo menos numa parte que nos cabe com legislação, né?
Tá certo, Lígia. Muito, muito obrigado pela sua participação.
Eu te agradeço muito. Agradeço pelo convite. Agradeço por você dar visibilidade a essa parte da ciência. Eu te desejo uma experiência de paternidade muito bacana, muito presente, participativa mesmo, porque é bom para você, é bom para o bebê, é bom para a mãe, é bom para a sociedade. E se você ficar com alguma dúvida, tem um Instagram muito legal que fala sobre vida de mães e mulheres, que se chama Cientista que Virou Mãe.
Isso, que eu já sigo. Então, se você não segue, siga já o arroba Cientista que Virou Mãe. E tem o site também, né?
E tem o site, cientistaquevirouemãe.com.br.
Muito obrigado, Lígia.
Obrigada, Kate. Um abração para você.
E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
podcast@naruhodo.com.br.
Repetindo?
podcast@naruhodo.com.br.
E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando.
É isso aí.
Naruhodo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.